10 e 8. 10. 12 e 8. Os 10. Pedro. Pedro. Eu vou começar logo para retirar, o ponto já. Este terceiro ponto.
Aí eu já pedi o adiamento.
Bom, senhoras e senhores deputados, temos quórum. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem de trabalhos foi distribuída e temos já um pedido que entra na mesa oral dos senhores deputados que representam o Partido Socialista e o PSD para adiarmos o ponto, e também a pedido do senhor deputado relator, o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos num período de 60 dias. Se algum... Se nenhum dos senhores deputados e senhoras deputadas se opuser, portanto, damos esta deliberação como aprovada. Então, está aprovado a retirada deste ponto e adiado por um período de 60 dias. Vamos, então, dar início ao nosso ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar do senhor deputado João Paulo Feiteira Pedrosa. O senhor deputado relator... Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, intencionalmente, não concluí o trabalho da apresentação do relatório para hoje, uma vez que se trata de uma questão que eu acho que pode ser útil, tendo em conta o impacto que pode ter posteriormente, discuti-la previamente, uma vez que, não nesta sessão legislativa, mas já nesta legislatura, a propósito do levantamento da imunidade da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, a Comissão debateu muito extensivamente situações similares a estas, de processos de natureza criminal, mas em que, portanto, com características similares e em que se discutiu efetivamente a fronteira e fomos ao âmago da discussão em torno da inviolabilidade e, portanto, nessa altura concluiu-se pelo não levantamento da imunidade, sendo certo que o contexto também era distinto, portanto, tratava-se de declarações da Sra. Deputada proferidas no quadro de um processo criminal enquanto testemunha e reportando-se a funções governativas exercidas. O caso que hoje nos é apresentado não tem essa natureza, mas tem manifestamente também um contexto de atividade política ou partidária que lhe está subjacente. E, portanto, antes de avançar com a redação de um parecer e, portanto, eventualmente colocar o debate perante a Comissão já com um parecer elaborado, penso que poderia ser útil, pelo menos, eventualmente, não no plenário da Comissão, mas pelo menos podemos trocar impressões sobre a matéria, uma vez que a fixação de orientações por parte da Comissão de futuro pode ser relevante para casos que se possam afigurar. E, portanto, enfim, como digo, tenho espírito aberto em relação à abordagem, mas, de facto, face a este antecedente e ao contexto difícil, da elaboração desse mesmo parecer, a questão pode ser relevante e, portanto, de alguma maneira não é propriamente uma auscultação prévia, mas antes de desencadear a elaboração do parecer, tendo em conta que também a urgência é relativa, gostava pelo menos de trocar algumas impressões no quadro da Comissão e, portanto, uma vez que podemos voltar a ter casos similares, portanto, a factualidade, para ser muito sucinto, é um contexto de declarações à imprensa do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa e, consequentemente, um processo por difamação intentado por um militante do Partido Socialista no quadro de uma reunião partidária. Portanto, o contexto sendo este, está de facto pode incidir na razão pela qual existe a inviolabilidade e a razão de prevenção de processos com intuito manifestamente político e, portanto, é justificável que tenhamos o debate. Consultado o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, manifestou a disponibilidade para o levantamento da imunidade. Agora, o que é certo é que também a matéria é uma matéria de proteção da Assembleia e do mandato e não é uma questão individual e, portanto, eu penso que a questão tem de ser colocada na Comissão e penso que seria útil podermos trocar algumas impressões antes de avançarmos sobre o tema. E, portanto, era esta a minha nota inicial.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, tendo em conta que estas questões similares já aconteceram e suscitaram muita reflexão por parte desta Comissão, e a pedido aqui do Sr. Deputado Relator, passamos aos restantes grupos parlamentares para darem então o feedback relativamente às preocupações do Sr. Deputado Delegado Alves. Sra. Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos totalmente disponíveis para conversarmos e para analisarmos a situação e chegarmos a um entendimento.
Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que da nossa parte não vemos, obviamente, nenhum inconveniente na proposta do Sr. Deputado e que concordamos plenamente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Cruz.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer também que sim, que temos concordância para discutir este assunto.
Nesse caso, Sr. Presidente, avançaria para a elaboração de um projeto inicial, circularmos antes de o agendar e, portanto, veríamos também em que termos é que depois... Para evitar também estar a agendar desnecessariamente para também, se pudermos fazer esse trabalho previamente à Comissão, acho que é útil e, portanto, nesse contexto também articularei com os restantes grupos parlamentares.
Muito bem, senhor, obrigado, senhoras e senhores deputados. Então, relativamente a este ponto da nossa ordem de trabalhos, o senhor deputado Pedro Delgado Alves fará chegar a todos os grupos parlamentares um draft do relatório e receberá os feedbacks para depois podermos agendar a sua versão definitiva. Em relação ao segundo ponto, do ponto 1, a nomeação do deputado relator para a elaboração de um parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar da imunidade da senhora deputada Catarina Martins. O deputado relator deve ser indicado pelo Bloco de Esquerda. Não temos aqui a presença do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei como é que se faz habitualmente isto. Ela não indicou. Bom, a senhora deputada Catarina Martins, bom, também é avisado. A Cid Honório, sim. Não deu qualquer indicação. De qualquer maneira, eu peço então aos serviços que façam o contacto com o grupo parlamentar e que nos deem a indicação do deputado que irá elaborar o parecer. Bom, entretanto, tenho aqui uma informação da senhora deputada Catarina Martins que manifesta a sua vontade em não querer testemunhar relativamente a este processo. De qualquer maneira, isto deve ser alvo de um relatório elaborado pelo deputado do Bloco de Esquerda que representa, que o Bloco de Esquerda entender indicar, e fará constar esta preocupação da senhora deputada Catarina Martins. Portanto, penso que isso deve ser a metodologia mais adequada. Serviços. Então, faremos o seguinte, os serviços contactarão o Bloco de Esquerda, nomeadamente a senhora deputada Cecília Honório, para indicar o deputado relator e elaborar o seu respectivo relatório. Ou relativo parecer. O respectivo parecer, peço desculpa. Em relação ao terceiro ponto da nossa ordem, do ponto 1, apreciação e votação do parecer sobre a suspensão do mandato do senhor deputado António Igrejas Leitão Amaro. Nós temos aqui o processo e toda a tramitação formal para que sobre estes procedimentos. O deputado que segue, portanto, há requerimento do senhor deputado visado, o senhor deputado pede a suspensão, o senhor deputado Leitão Amaro, e o deputado que segue na lista de precedências é o Sr. deputado Gabriel Corte Real de Carvalho Goxa, portanto, também do círculo, naturalmente, do Círculo Eleitoral de Lisboa. Portanto, está à discussão. Se algum Sr. deputado quiser colocar alguma, dizer alguma coisa, não. Então, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com... Bom, senhores deputados, então já temos a nossa ordem de trabalho totalmente... falta o terceiro ponto, mas tenho agora a informação que a senhora deputada Cecília Honório indica-se a si própria para fazer o parecer desta questão que se prende com o levantamento da imunidade da senhora deputada Catarina Martins para prestar testemunho. Ponto 2 foi adiado, como já aprovamos logo no início dos nossos trabalhos. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a aprovação das atas 107 e 108. Os senhores deputados receberam as atas previamente, tiveram o cuidado de ler, se ninguém se opõe ao texto dessas atas, à redação, damos como pomos à votação, não? Então, vamos pôr à votação. Quem vota contra as duas atas, portanto 107 e 108, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Sobre outros assuntos? Não há outro assunto. Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria requerer que, a propósito da aprovação da ata 97
e a propósito também da discussão sobre o respectivo conteúdo, que, e uma vez que não me conformei com o teor da ata que aqui foi submetida pelo Sr. Presidente já há duas ou três reuniões atrás, eu queria que os serviços da Comissão tentassem, provavelmente através da gravação que deve existir sobre o desenvolvimento da, sobre o conteúdo do que se passou nessa reunião 97, que os serviços da Comissão dizia, tentassem reproduzir com maior fidedignidade exatamente a minha intervenção, de tal forma que a ata reproduza, pelo menos, não vou dizer de forma extensiva, mas pelo menos de forma abreviada, aquilo que eu disse nessa reunião. Foi a reunião, como os senhores se lembram, em que o ex-ministro Miguel Relvas cá esteve a requerimento putestativo do Partido Socialista. Tivemos um incidente inicial nessa reunião que teve a ver com o facto do Sr. Ministro ter insistido e o Sr. Presidente permitido uma declaração inicial, quando originariamente, penso eu, quem requer o agendamento disputativo deve apresentá-lo. Não se tendo passado isso assim, e tendo-se o Partido Socialista oposto, eu gostava que essa oposição e os termos em que ela foi aqui expendida fossem reproduzidos em ata. O Sr. Presidente sugeriu-me informalmente que eu aditasse essa ata. Parece-me que, e uma vez que também não é tradição serem os deputados a elaborar as atas, mas sim os serviços, que o Sr. Presidente em exercício mandatasse os serviços no sentido de eles reproduzirem em ata aquilo que foi, o mais fidedignamente possível, aquilo que se passou nessa mesma reunião.
Sra. Deputada Carla Rodrigues, pedi a palavra para o mesmo efeito?
Não, para outro assunto completamente diferente.
Relativamente a esta matéria, eu confesso que não estive na última reunião onde esta... Não foi aprovado?
Foi na penúltima.
Onde a ata foi aprovada?
Não foi. Foi há três reuniões atrás.
Bom, então se a ata ainda não foi aprovada por esta comissão, acho que é passível de ser corrigida de maneira a transmitir exatamente, fidedignamente, aquilo que foi tratado no âmbito da comissão.
Se o Presidente me permitir, aquilo que eu requeiro é exatamente isso, ou seja, que os serviços apresentem uma nova versão da ata, socorrendo-se eventualmente, se pretende for necessário, das gravações de que dispõe. A ata é essa, ou nova proposta de ata é essa, que deveria reproduzir com maior fidedignidade aquilo que foi a parte inicial da reunião dessa comissão, que do meu ponto de vista não está fidedignamente reproduzida na ata que foi aqui apresentada.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, sobre este assunto, eu peço aos serviços que façam uma revisão daquilo que foi dito e o que foi tratado no âmbito dessa comissão para que a ata possa transmitir com maior rigor aquilo que foi efetivamente tratado no âmbito dessa reunião e depois será discutida aqui e aprovada por esta comissão. Passamos ao Sra. Deputada Carla Rodrigues, pedir a palavra, também no âmbito deste ponto 4.
Sim, Sr. Presidente, só para indicar, na última reunião ficou pendente a indicação do deputado relator do relatório sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia 2012 e era para indicar então o deputado Sérgio Azevedo.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. Está indicado o Sr. Deputado para elaborar o respectivo relatório. Então, se não há mais nenhum assunto a tratar, senhores deputados, damos por encerrada esta reunião. Obrigado.
Calça, ele devia ser pai do ano passado, ainda lhe serve.
E olha que linda, de fora na brincadeira.
Ela está com ar, feliz.
Está lá um calor, já passou. Está lá imenso calor, portanto, ele estava com problemas em arranjar uma toalete. Olha, arranjou bem.
Arranjou bem, vê?
Arranjou bem, é verdade.